Son 3 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, sexta-feira, 21 de outubro. Ao microfone sou o Amancio Miguel, terei o João Santa Rita nas notícias, a produção hoje é de Mariano Bartolomeu e a sonoplastia de Pete Handley. Em destaque nas notícias, pela primeira vez em 5 meses, o secretário de Defesa americano discute guerra na Ucrânia com o seu homólogo da Rússia. Recolher obrigatório noturno imposto no Chad após confrontos de ontem. E na Guiné-Bissau, partidos da oposição pedem demissão do governo e em Moçambique, o governo encerra a igreja depois de conflitos internos. Transmitimos em ondas curtas e onda média e através de estações parceiras em FM, em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, através do próprio transmissor da Voz da América. Na internet, na nossa página www.voportugues.com, pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo, assim como no Facebook, Twitter e Instagram. Estamos nesses canais com a referência VOA português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos, de seguida as notícias com João Santa Rita.
Pela primeira vez desde maio, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin manteve hoje conversações telefónicas com o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu. Um porta-voz do Pentágono disse que Austin sublinhou a necessidade de se manterem linhas de comunicação abertas devido à guerra na Ucrânia, mas não deu outros pormenores. A porta-voz disse que o contacto foi iniciado por Austin e que esta tinha sido a melhor oportunidade para as duas partes comunicarem. Não forneceu qualquer outra explicação e não explicou se estão programados outros contactos. Na quarta-feira, o ministro da Defesa britânico Ben Wallace efetuou uma visita de emergência a Washington para discutir o que foi descrito como preocupações mútuas de segurança quanto à guerra na Ucrânia. Um porta-voz britânico disse na altura que as conversações versaram o que chamou de questões difíceis de acreditar, mas não deu outros pormenores. O Departamento de Defesa americano disse, entretanto, que pessoal militar iraniano se encontra agora no terreno na Crimeia para ajudar as forças russas no uso de drones. O porta-voz do Pentágono disse que a Rússia está claramente a mentir quando afirma que não há pessoal militar iraniano a ajudar as suas forças, acrescentando que a Rússia está a obter munições do Irão e da Coreia do Norte porque as suas munições estão a acabar. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de se estar a preparar para destruir o complexo hidroelétrico na região de Kherson, que está ocupada pela Rússia e onde estão a desenrolar combates. Um porta-voz de Zelensky disse que a Rússia está a minar a barragem de Kakhovka e os transformadores da central elétrica. A destruição da barragem irá inundar o rio Dnipro, impedindo o avanço das forças ucranianas. Zelensky avisou que isso irá destruir um canal que abastece de água a Crimeia. Ontem, a Ucrânia instaurou pela primeira vez restrições ao uso de eletricidade na sequência de bombardeamentos russos às centrais elétricas do país. Um recolher obrigatório durante a noite foi imposto na capital do Chad, N'Djamena, e em outras cidades, na sequência de violentos confrontos entre forças de segurança e manifestantes pró-democracia durante o dia de ontem. O governo militar disse que cerca de 50 pessoas morreram. A embaixada americana publicou uma foto do seu embaixador ajoelhado numa rua manchada de sangue. Numa declaração, os Estados Unidos manifestaram preocupação e pediu o regresso à calma. A oposição diz que os protestos vão continuar. A União Africana deu hoje o seu apoio a conversações de paz entre a Etiópia e os rebeldes de Tigré. Essas negociações deverão iniciar-se no próximo dia 24, na cidade do Cabo, na África do Sul. O Uganda disse hoje que a epidemia de ébola no país, que já infectou 65 pessoas e matou 27, deverá estar terminada até ao fim do ano. Um porta-voz do governo disse que as últimas informações do Ministério da Saúde indicam que a epidemia começou a ser controlada. O governo introduziu recentemente medidas de confinamento na zona central do Uganda, onde se registaram os casos. Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente Donald Trump, foi hoje condenado a 4 meses de prisão por se recusar a cooperar com uma comissão do Congresso a investigar o ataque ao edifício do Congresso em janeiro do ano passado. Bannon foi também condenado a uma multa de $6.500. Ele vai apelar da sentença e permanece em liberdade enquanto se aguarda essa decisão. Bannon foi um dos principais conselheiros de Trump na campanha eleitoral de 2016 e depois trabalhou brevemente em 2017 na Casa Branca antes de abandonar o cargo. Ele recusou-se a entregar documentos e a comparecer perante a Comissão do Congresso. Entidades oficiais palestinianas disseram que uma pessoa foi morta e três outras feridas em confrontos com tropas israelitas na cidade de Jenin. Testemunhas oculares disseram que os confrontos começaram no campo de refugiados de Jenin, quando tropas israelitas entraram no campo para deter uma pessoa. As autoridades militares israelitas disseram que os suspeitos atiraram explosivos e dispararam contra as tropas israelitas, mas não deu outros pormenores.
E depois das notícias que foram apresentadas por João Santa Rita, vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, onde os partidos políticos da oposição, que integram o chamado espaço de concertação democrática, exigiram hoje a demissão do atual governo de iniciativa presidencial e a formação de um executivo para apenas preparar as eleições. E também hoje o presidente Umaro Sissoko Embalo exonerou todos os seus conselheiros e assessores como forma de contenção de gastos.
Em conferência de imprensa, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PIGC, a União para a Mudança, o Partido de Convergência Democrática, o Partido Social Democrata, o Partido de Manifesto do Povo e o Movimento Democrático Guinense, alegam que o executivo de Nuno Gomes Zambiá demonstrou a sua total incompetência em organizar as eleições legislativas antecipadas. Em consequência, exigem a formação de um novo governo com mandato limitado exclusivamente a organizar eleições. Maria Odete Costa Semedo foi a porta-voz do grupo.
A demissão do atual governo por ter demonstrado sua total incapacidade e incompetência em organizar as eleições legislativas. A formação de um governo com mandato limitado exclusivamente para organizar as eleições legislativas.
Aqueles partidos exortam o Parlamento, em concertação com o Conselho Nacional da Magistratura, a iniciar urgentemente o processo de eleição do Presidente e demais membros do Secretariado Executivo da Comissão Nacional de Eleições, cujo mandato está caduco desde 30 de abril de 2022. Também hoje, o Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, exonerou todos os seus conselheiros e assessores através de um decreto presidencial lido pelo seu conselheiro para a comunicação, Oscar Barbosa. O chefe de Estado justifica a sua decisão, alegando a razão que relevam da conveniência de serviço e da necessidade de racionalização dos meios financeiros colocados à disposição do gabinete do Presidente da República e da sua adequação ao Orçamento Geral do Estado. Esta é a primeira vez que o Presidente da República exonera de uma só vez todos os seus conselheiros e assessores.
13 horas e 38 minutos aqui em Washington, 16 e 38 em Cabo Verde. O presidente deste país, José Maria Neves, inicia hoje a sua primeira visita oficial à Guiné-Bissau, um ano depois de ter sido empossado. A visita tem início com um encontro com seu homólogo guinense, Umaro Sissoko Embalo, seguida de uma declaração conjunta a jornalistas. Amanhã, José Maria Neves realiza uma visita à Fortaleza de Amura, onde colocará uma coroa de flores nos túmulos de Amiga Cabral e João Bernardo Nino Vieira, seguindo para a Escola Nacional de Administração para proferir uma conferência dedicada ao tema Desafios dos Pequenos Estados Insulares e Desenvolvimento. Ele também vai reunir com o Primeiro-Ministro Nuno Gomes Zambiá e com a comunidade cabo-verdiana residente em Bissau, antes de viajar para Senegal, para participar na próxima segunda-feira no Fórum Internacional de Dakar sobre a Paz e Segurança no Continente Africano. Da região ocidental do continente africano, vamos agora à parte austral. Vamos a Moçambique. O Ministério da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos deste país suspendeu as atividades da Igreja Velha Apostólica, uma das congregações cristãs mais expressivas no país, isto por causa de conflitos entre os seus membros, que já resultaram em vários casos de violência. Em Maputo, William Mapote.
É o culminar de um conflito que divide os crentes da Igreja Velha Apostólica. Vai quase um ano em guerra por causa do alegado adultério do líder espiritual da Zona Sul. No lugar dos cultos, as paróquias transformaram-se em palcos de confrontação que levaram o governo a intervir, suspendendo a igreja de todas as atividades. Elidio Mavume é o líder da ala que contesta a liderança do apóstolo Jaime Matombe e saúda a decisão tomada pelo governo.
Entendemos que com esta medida aquilo que é a preocupação de todos nós, vai poder ser salvaguardada. Afinal de contas, havia um desentendimento. Nesse desentendimento, quando nos chega a um consenso, há determinadas medidas que devem ser tomadas de modo a chamar a consciência de todos nós.
O Conselho Cristão de Moçambique, por sua vez, lamenta que se tenha chegado a esta via. Contudo, considera que o governo devia ter optado por outra via. Felicidade Chirinza é a presidente.
Essa decisão, para mim, não é a melhor decisão. Ou a igreja vai desaparecer, porque as pessoas vão abandonando e começar outras igrejas, mas não estou a ver que realmente a própria igreja consiga se reconciliar sozinha.
Esta é a primeira vez na história recente que o governo intervém diretamente para resolver assuntos de querelas dentro das igrejas. E não há precedentes de casos com medidas extremas, como é que foi tomada. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Igreja Velha Apostólica suspensa em Moçambique. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, também de Moçambique, Dom Carlos Matinho, disse que já está-se a trabalhar na aquisição de equipamento para o recenseamento eleitoral, mas manifesta-se preocupado porque os prazos começam a ficar apertados. O início do censo eleitoral está marcado para 20 de fevereiro de 2023. Para evitar este processo a cada ciclo eleitoral, há quem defende o fim do cartão do eleitor. Ramos Miguel reporta.
O equipamento inclui computadores, os chamados mobiles, que, segundo Carlos Matinho, vão ser adquiridos na China, não se sabendo, no entanto, quando é que deverão chegar a Moçambique. Matinho não disse, mas sabe-se que tudo tem a ver com o desembolso de fundos pelo governo moçambicano, com o qual a Comissão Nacional de Eleições está a trabalhar para agilizar o processo. O presidente da Comissão Nacional de Eleições está preocupado porque a aquisição de material e equipamentos para as eleições é um processo complexo.
Para adquirir os equipamentos, levam tempo, porque precisam de ser encomendados e fabricados, mas também há o problema de transporte. E neste momento todos nós sabemos que a Covid veio mudar muitas coisas e o transporte dos equipamentos da China, que é basicamente onde são adquiridos, é muito moroso neste momento e que tem que se estudar formas de como acelerar isso.
E o analista político Ismael Moussa reitera que esta preocupação da Comissão Nacional de Eleições podia ser resolvida uma vez por todas se Moçambique acabasse com o cartão de eleitor que se emite em todos os ciclos eleitorais com dinheiro pedido a doadores internacionais. Vamos acabar com o cartão do eleitor, defende Ismael Moussa.
Nós devíamos era criar uma situação em que dávamos um documento de identificação a todos os moçambicanos. Teríamos um documento que sirva de BI, que sirva de cartão de eleitor, que sirva de cartão de INSS, cartão da autoridade tributária, entre outras. Esse cartão poderia ser atribuído de uma forma gratuita, usando a verba que nós normalmente usamos para o recenseamento eleitoral e para a emissão do cartão do eleitor. Isso também ia reduzir custos, por exemplo, com o recenseamento eleitoral, com a emissão de cartões que a gente usa num único dia, depois jogamos fora. E criaríamos uma base de dados que fosse universal.
Mas para o economista Elcide Bachita, essa é uma solução muito difícil de se alcançar no contexto de muita desconfiança entre os partidos políticos, pelo que uma saída viável passa para o Estado maximizar a coleta de receitas, porque, diz ele, há muita gente no setor informal que não paga impostos.
Por exemplo, tivermos, vamos supor, cerca de 5 milhões de moçambicanos envolvidos no setor informal, e se o Estado tivesse capacidade de pelo menos cobrar 5 meticais por cada 5 milhões de moçambicanos, estamos a dizer que o Estado moçambicano por dia pode coletar cerca de 25 milhões de meticais. Portanto, esse dinheiro é suficiente para cobrir várias necessidades. Se formos a multiplicar por 30 dias, vamos perceber que estamos a falar de mais ou menos um valor acima de 100 milhões de meticais que o Estado perde mensalmente ou diariamente, portanto, 25 milhões de meticais. Portanto, tem que se aprimorar o processo da coleta de impostos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo. Vamos agora a Luanda. Os professores de ensino universitário angolano começam uma greve na segunda-feira por tempo indeterminado, isto em protesto pela falta de resposta do governo ao seu caderno reivindicativo. No topo das reivindicações está o salário, assim que emerge sempre como primeira queixa dos trabalhadores. Em Luanda, reporta o Manuel José.
O salário mínimo nacional fixado este ano é de 32 mil kwanzas, mais ou menos equivalente a 65 dólares na área de educação, um professor catedrático conhecido como PHD oferece salário base de 380 mil kwanzas, o equivalente a 750 dólares, enquanto um militar da SFA, de patente de general, oferece 1 milhão e 600 mil kwanzas, cerca de 1.050 dólares, quase o mesmo valor oferido por um comissário da Polícia Nacional. Um subcomissário ou um coronel da SFA ganha duas vezes mais que um professor catedrático, que é o topo da carreira de professor universitário. Perguntamos a um professor catedrático, Carlinhos Assala, da Universidade Agostinho Neto.
Não tem consideração, nem lhe cria condições, porque não temos transporte de serviço. A população não quer entender. Quando reivindicamos, enquanto não valorizar o professor universitário, nós estaremos sempre na causa do desenvolvimento. Angola é o país que mais menospreza os seus professores universitários no continente africano.
Outro professor PHD, especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi.
É inconcebível que um PHD, professor universitário, ganhar um salário inferior a um apenas comissário da polícia. Por falta de respeito, o agente da polícia está ao serviço da população para garantir a segurança. E o PHD, o professor da sociedade, que é o topo em termos de formação universitária, ganhar um vencimento base de 380 mil contos, isso é um insulto.
Mas há uma explicação, segundo o especialista, para esta disparidade salarial.
É uma forma de corrupção também, quer dizer, colocar essas pessoas em conflito com os outros. O salário dado em função dos interesses dos governos. Vão pagar mais a polícia, vão pagar mais a SFA, porque eles representam a ameaça que nós não conseguimos cuidar deles. O professor universitário pode receber menos. O que ele vai fazer? Se sair da rua, vão mandar a polícia, vão mandar a SFA para intimidar.
O IDD, Instituto para o Desenvolvimento e Democracia, tem um entendimento sobre a diferença salarial paga aos militares. Aleixo Sobrinho.
Vejam, o general tem esse salário de 1 milhão, mas tem um subsídio acima de 1 milhão. O professor não tem subsídio. Os governantes têm um salário em volta de 1 milhão, qualquer coisa assim, mas têm subsídios acima de 2, 3 milhões de coisas, das despesas de custo. Num país sério não havia. Era ter um salário mínimo e esse indivíduo custeava as suas despesas. Fazem esse salário para manterem as suas fiéis a esses, o salário mínimo aqui, que nem dá para sobreviver um indivíduo durante um mês. Nem dá para a cesta básica.
O especialista do IDD traz uma analogia.
Tenho 22 anos que vivi no período colonial. Naquela altura não era técnico superior. Tinha um salário que me deu para comprar um carro, para comprar uma casa, para ter férias, para levar as minhas filhas no lugar de lazer. Hoje, estou só técnico superior. O meu salário não consegue cobrir essa despesa. Temos um colonialismo negro hoje, mais selvagem que o colonialismo branco.
O economista Damião Cabulo chama a atenção que o problema do salário em Angola...
Você pode até aumentar o salário a 50%. Se os créditos também subiram a 50%, você não aumentou. Simplesmente a gestão do salário voltou a subir os créditos.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Votos de um bom fim de semana. Continuamos aqui em Washington. Nós, Voz da América, apresentamos esta semana uma série intitulada Vivendo com o Salário Mínimo. Hoje vamos marcar o ponto final, indo a Guiné-Bissau, conhecer o caso de um funcionário público e como vive com 100 dólares, que é o salário mínimo. Lassana Kassama.
Com salário precário, Abdul Karim Koulibaly é um dos funcionários públicos que está a lutar apenas pela sobrevivência. Ao nosso microfone diz que sua alimentação gasta mais de 120 dólares, sem contar com propinas para a escola dos filhos e da esposa que ainda frequenta aulas. Karim Koulibaly afirma que o salário mínimo oferido não cobre as suas despesas mensais. A situação não tem sido fácil, salienta.
Não tem sido nada fácil. Imagine, só para a minha esposa, dou todos os dias 2 mil francos. E isso quer dizer que ao longo do mês eu dou 60 mil francos CFAs, só para a comida, pagar a escola das crianças, a escola também da minha esposa. Praticamente o salário não chega.
Para cobrir as contas, incluindo a da sua saúde, das crianças e da esposa, Abdul Karim Koulibaly sublinha que é obrigado a fazer part-time em algumas instituições privadas.
Faço outros part-times para poder tentar cobrir algumas despesas, sobretudo no que toca saúde e educação dos meus filhos. Aquele salário só dá praticamente para o sustento em termos de alimentação.
Se a situação é por si difícil, o início do ano letivo veio agravar ainda mais a conta financeira de Ana Domingas Co. Esta dona de casa, que vive em Bafatá, leste da Guiné-Bissau, testemunhou à Voz da América a sua realidade.
O salário mínimo que o marido recebe não dá para chegar o final do mês com tantas despesas. E como nós sabemos que este mês é o mês que nós iniciamos as aulas, as crianças vão à escola. Nós precisamos de arranjar materiais escolares e alimentos para essas crianças. Agora, com aquele salário do marido, não chega para dar cobertura até o final do mês.
Mama Samba Baldé, pai de 3 filhos e com um agregado de 15 pessoas, nos disse que o seu salário não chega de perto às suas necessidades mensais.
Comemos mais de 3 sacos de arroz. 50 quilos. 50 quilos, sim. Se multiplicarmos isso para 3, com o valor agora acrescentado na compra, na aquisição daquela arroz, praticamente não chega nada.
Tal como a do Karim Koulibaly, Mama Samba Baldé presta serviços a outras entidades privadas para poder cobrir as suas despesas.
Se calculamos na escola das crianças, no transporte para ir, para chegar no local do serviço, da alimentação, saúde das crianças, praticamente é muito difícil viver nesse momento, principalmente nesse momento aqui em Bissau.
Registro dos funcionários públicos guineenses que reportam uma vida difícil. Lassana Kassama, para a Voz América.
Uma disputa sobre o petróleo entre a Arábia Saudita e Estados Unidos está a prejudicar o relacionamento de longa data entre Washington e o seu aliado do Golfo. Autoridades sauditas, em coordenação com a OPEP Plus, decidiram recentemente reduzir a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia. Analistas dizem que a medida reduz as sanções ocidentais à Rússia e colocará em risco a segurança energética.
A imprensa destaca muito as consequências políticas da visita do presidente Joe Biden neste verão à Arábia Saudita e a sua reunião com o líder de facto do reino, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, para obter mais produção da gigante petróleo para reduzir os preços de energia. Martin Indyk, um ilustre membro do Conselho de Relações Exteriores de Nova York e antigo assessor para o Médio Oriente do presidente Barack Obama, diz que MBS, como o príncipe herdeiro é conhecido, renegou um compromisso que fez com o presidente Biden de fornecer petróleo adicional. O príncipe herdeiro se comprometeu a aumentar a produção de petróleo nos próximos meses até o final do ano, para 750 mil barris por dia. Esse foi o compromisso que o príncipe herdeiro fez quando o presidente estava lá, mas houve um acordo para não anunciar os detalhes. Eles não cumpriram esse compromisso. Falando no evento online, patrocinado pela Carnegie Endowment for International Peace, Indyk chamou de altamente problemática a falta de vontade saudita de considerar o quadro geral ou o seu relacionamento com os Estados Unidos. O príncipe herdeiro parece ter entrado em pânico, se acreditas nessa história, quando o seu ministro de petróleo, o meio-irmão mais velho, Abdulaziz bin Salman, disse que, considerando o orçamento, o preço do petróleo provavelmente cairia para 50 ou 40 dólares. E eles não seriam capazes de pagar pelos sonhos de desenvolvimento da visão de 2030 de MBS para a Arábia Saudita. Então, MBS disse, ok, vamos cortar o petróleo se for o caso. Assim, eles se concentraram muito parcialmente no seu próprio interesse económico, sem considerar o impacto que isso teria não apenas num compromisso com o presidente dos Estados Unidos, mas o impacto no esforço para sancionar a Rússia e reduzir as suas receitas petrolíferas a um nível crítico, pois a Europa está a entrar no inverno e Putin bombardeia civis na Ucrânia. Alguns membros do Congresso pediram uma revisão da assistência militar dos Estados Unidos da América à Arábia Saudita. Bruce Riddell, membro sénior do Brookings Institution, pede aos Estados Unidos que reduzam as vendas de armas e peças de posição para os sauditas e que reduzam a presença de contratados americanos no reino. William Hartung, pesquisador do Queen's Institute, disse ao jornal britânico Guardian que qualquer reconsideração de armar a Arábia Saudita precisaria de ser seriamente debatida na Casa Branca e no Congresso. Mas ele acrescentou que o contínuo ataque da Rússia à Ucrânia significa que as considerações políticas estão a mudar.
E antes do desporto com João Santa Rita, breves notícias de África. A União Africana deu hoje o seu apoio a conversações de paz entre a Etiópia e os rebeldes do Tigray. Essas negociações deverão iniciar-se no próximo dia 24, na cidade do Cabo, na África do Sul. O Uganda disse hoje que a epidemia de ébola no país, que já infectou 65 pessoas e matou 27, deverá estar terminada até o fim do ano. Um porta-voz do governo disse que as últimas informações do Ministério da Saúde indicam que a epidemia começou a ser controlada.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato Africano de Futebol de Praia. Iniciou-se hoje em Vilanculos, em Moçambique, e a equipa da casa, os Mambas Moçambique, começou bem, bateu o Malawi por 4-2. Esteve a perder por 1-0 e 2-1, mas ganhou, e ganhou bem. Moçambique, recorde, está no Grupo A, onde, para sorte dos moçambicanos, só há três nações. A terceira é Marrocos, passam duas equipas às meias-finais, pelo que esta vitória é um passo importante. No grupo B, aí há quatro nações, os atuais campeões, o Senegal, Uganda, Madagascar e Egito. Senegal abre o grupo B amanhã com o Uganda. Moçambique volta a jogar no domingo com o Marrocos. Vamos agora para a Europa. Hoje em Portugal estão em jogo o primeiro e o segundo no campeonato. Porto-Benfica. Benfica comanda com 25 pontos. Mais três que o Porto, cujo treinador é Sérgio Conceição, que afirmou que o Benfica está em excelente forma.
Ainda não perdeu esta época em jogos oficiais. Tem uma equipa que me parece completa. Individualmente, vocês sabem que é uma equipa cheia de bons valores, assim como nós. Espero um jogo equilibrado, um clássico, um jogo onde com certeza vão estar, até pela classificação, as duas melhores equipas. E espero que tudo corra pelo melhor, no sentido de haver um espetáculo dentro do campo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, a grande história no futebol mundial. Contudo, é Cristiano Ronaldo, CR7, foi suspenso pelo Manchester United para o jogo da manhã contra o Chelsea. Porquê? Porque no último jogo se recusou a entrar quase no fim contra o Tottenham. Foi para o balneário antes do jogo terminar e foi-se embora do balneário antes dos seus companheiros e o treinador ali regressarem. Agora foi suspenso. O treinador Erik ten Hag tornou claro que quem manda é ele. Temos valores e padrões e eu tenho que controlar isso, disse ten Hag. O treinador holandês recordou que Ronaldo já tinha feito o mesmo num jogo de preparação antes da época se iniciar e tinha sido avisado que isso não podia continuar. Ronaldo deverá regressar para o jogo da Liga da Europa na próxima quinta-feira. Ten Hag disse que continua a ser um jogador importante para a equipa. E o que é que diz Ronaldo? Numa longa mensagem diz que não é possível em todas as ocasiões dar o exemplo aos mais novos, porque o calor do momento leva a melhor. Agora, diz ele, sinto que tenho de continuar a trabalhar muito, apoiar os meus colegas de equipa e estar pronto para tudo, seja em que jogo for, acrescentou. Vamos a ver. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve dois jogos. Milwaukee Bucks bateu Philadelphia 90-88. Los Angeles Lakers estiveram frente ao Los Angeles Clippers. E Clippers ganharam 103-97. Lakers começa mal a época. Dois jogos, duas derrotas.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Na segunda-feira estará com o Washington Fora de Horas o Álvaro Lugier Andrade, mas antes, dentro de um minuto, o Álvaro, o que é que vai falar na terceira parte?
Vamos ter a nossa página de artes hoje, vamos para Moçambique, mas entretanto na Guiné-Bissau, o espaço de concertação da sociedade civil pediu a demissão do Ministro do Interior e do Procurador-Geral da República por um alegado envolvimento num caso de tráfico de drogas e também iremos até Manica falar dos deslocados do conflito político-militar que terminou há cerca de um ano, mas que eles continuam a enfrentar fome.
no dia em que no futebol de praia, Moçambique, bateu Malabo por 4-2 de futebol interno João Santa Rita. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção, do Peter Handley na realização. Eu sou o Amácio Miguel, votos de um bom fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta sexta-feira, 21 de outubro. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade, Mariano Bartolomeu continua na produção e Pete Handley na técnica. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: pela primeira vez em 5 meses, secretário de Defesa americano discute guerra na Ucrânia com seu homólogo russo. Recolher obrigatório noturno imposto no Chad após confrontos de ontem. Deslocados do conflito político-militar em Moçambique, na província de Manica, enfrentam fome. Sexta-feira, na Voz da América, dia de artes. Mais à frente, vamos falar sobre o coletivo Arte para a Mudança, que procura talentos nos centros prisionais. Mas, primeiro, vamos começar na Guiné-Bissau, onde o espaço de concertação das organizações da sociedade civil exigiu hoje a demissão do ministro do Interior, Botchkandé, e do procurador-geral, Bakary Biai, para que seja investigado o alegado envolvimento deles num caso de tráfico de droga. O caso é o tão propalado caso droga de setembro. João Santa Rita tem uns detalhes.
Em causa está um alegado desvio de cocaína por funcionários do Ministério do Interior. A cocaína foi apreendida em setembro pelo Departamento de Informação Policial e Investigação Criminal da Polícia da Ordem Pública. Segundo aquelas organizações da sociedade civil, foram divulgados, e citamos, áudios e relatórios de investigações comprometedoras nas redes sociais sobre as redes criminosas de tráfico de drogas na Guiné-Bissau, com o suposto envolvimento das mais altas hierarquias do Ministério do Interior e da Procuradoria-Geral da República. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República afirmou que, vamos citar, nenhuma manobra de diversão de organizações criminosas que viram os seus interesses tocados com a apreensão da referida droga vai pôr em causa a determinação do Ministério Público na luta contra o tráfico de drogas. Em declarações aos jornalistas, também na semana passada, o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam, afirmou que o governo tem todo o interesse em ver o caso esclarecido. As organizações alertam no comunicado ao presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo, para o que chamam de graves repercussões da sua inação perante o que dizem ser um triste e vergonhoso caso, isto para a imagem e reputação da Guiné-Bissau no concerto das nações. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público também denunciou no início desta semana as alegadas acusações que dão conta do envolvimento de alguns magistrados do Ministério Público, da base ao topo, no desvio de drogas, salientando que lesam o que chama de boa imagem e o prestígio daquele organismo. O sindicato pediu também a todos os titulares dos órgãos de soberania para assumirem as suas responsabilidades constitucionais para permitir a investigação do referido caso com transparência e isenção. Na sequência da divulgação do comunicado, a Procuradoria-Geral da República Guineense suspendeu o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.
Obrigado, João Santa Rita, aqui com a tradição da Guiné-Bissau. Dizer também que o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, chegou hoje a Guiné-Bissau, tem um encontro com o seu homólogo Umaru Sokembalo e devem estar a falar à imprensa agora ou dentro de momentos. Vamos agora para Moçambique, onde um ano sem guerra, os deslocados do conflito político-militar na província de Manica estão a enfrentar fome e se socorrem na mandioca seca e papas feitas de manga verde para se alimentarem. A seca afetou a última colheita e alguns deslocados já procuram diversificar as fontes de sobrevivência com a produção de carvalho vegetal. André Batista visitou um campo de deslocados.
A seca tornou-se um novo inimigo para milhares de deslocados do conflito político-militar, que opôs durante 3 anos o grupo dissidente da RENAMO, a autoproclamada junta militar e as forças governamentais na província moçambicana de Manica.
Estão a tirar manga, ainda pequeno, saber de fome, fazer papo, comer coisa de papa de manga.
Sem guerra há 1 ano, desde a morte do líder dissidente Mariano Nyong'o, em outubro de 2021, a aldeia dos deslocados ganhou vida ao substituir barracas precárias de capim e lona com habitações melhoradas com estacas e argila. A aldeia de cerca de 1.800 habitantes também deixou de consumir água de charcos e passou a ter acesso à água potável. Mas o novo inimigo comum, a fome, ameaça o silêncio das armas.
Isso, olha, cultivamos, semeamos milho, não saiu quase nada. Agora mandioca, é isso que nós tiramos, mandioca, vem com ele, casca aquele mandioca ali e põe na soja. Depois vamos levar isso, ir com ele na moagem, chega lá, moer.
Sim, eu só tinha 2 anos, fugi a guerra de lá no mato para aqui. Tinha guerra de Nyong'o, conflitos assim, estava acontecendo nessa zona. E só comida, em termos de comida, há dificuldade por causa de sol. Né? Outras vezes mandioca, outras vezes apanhar, assim, fazer fornos, assim, fazer carvão, comprar comida. Sim, outros fazem papa de manga também.
Com a seca persistente a ameaçar a próxima colheita, alguns deslocados começaram a diversificar a fonte para a sua sobrevivência ao passar a produzir carvão vegetal para autossustento. Contudo, ninguém quer regressar às terras de origem.
Desde que morreu o Nyong'o, até agora já não há ataque. Aqui outra faz carvão, outra faz negócio de terra. Isso muito, muito, muito mesmo é carvão. E não estou a viver com ele aqui.
O líder da aldeia observa que além da fome, o aumento 2 vezes das tarifas de transportes provocado pela inflação está a afetar grávidas da aldeia, que têm que pagar o dobro para chegar à maternidade mais próxima, que fica a cerca de 30 quilômetros. Várias preferem agora ter os partos no campo de deslocado, apesar dos riscos.
As tendências de grávidas, cada vez está sendo nascido aqui. Está nascido aqui, talvez não tenha passagem. Daqui para Mudo, daqui para lá, é preciso passar esse dinheiro. Que já aumentou ainda a passagem.
André Batista, para a Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitindo onda média, também através da internet voaportugues.com, ainda de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do nosso transmissor em São Tomé e Príncipe. Sexta-feira é dia de artes e hoje o Anjo Miguel traz aqui uma história interessante. Em Maputo, o coletivo Arte para a Mudança procura talentos nos centros prisionais. Através dessa iniciativa, pretende também usar a arte para mudar a conduta de indivíduos que estão presos. O ator e encenador Abdil Juma diz que numa primeira fase estão em formação detentas em Maputo que revelam talento em teatro, canto e artesanato. Juma falou com Amancio Miguel.
Arte para a Mudança é uma iniciativa de criativos moçambicanos na capital Maputo que querem ajudar a população prisional a mudar o comportamento. Teatro, música e artesanato são as formas que exploram. Neste espaço de artes, converso com o ator e encenador Abdul Juma, que a começar explica o que está por detrás desta iniciativa que arrancou na cadeia feminina de Gavela, arredores de Maputo. Abdul Juma.
Um dos grandes objetivos para nós foi pensar que elas também são pessoas normais e devem ser consideradas como pessoas normais. E a ideia maior foi, por que não usar a arte para a sua respectiva transformação? Então, isso tudo foi julgado de tal modo que acabou aparecendo várias áreas. Neste caso, estamos a falar da música, estamos a falar de artes plásticas, estamos a falar do artesanato, estamos a falar agora do teatro. Então, todas essas componentes acabaram contribuindo para que nós pudéssemos dizer assim, elas são pessoas normais, como quaisquer, como cada um de nós, e a partir daí é possível usar a arte para poder transformá-las. Esse é que foi o grande objetivo.
E, Abdul Juma, quais são as principais modalidades artísticas que estão envolvidas?
Neste momento estamos com artes plásticas, onde as detentas estão a fazer muita bijuteria, estão a fazer muita pintura, estão a fazer muitas telas mesmo. Temos também o artesanato, que é a produção de cestos e não sei o quê. E depois temos a parte musical, que está sendo dirigida pela Ezequiel Matson, que é tentar descobrir vozes lá dentro que possam ecoar cá fora. E depois temos também, em última instância, o teatro, que é o que eu estou a dirigir com a Jupia Matus, que é uma atriz também de Craveira, que também até esteve comigo no Maida, que é uma novela moçambicana. Ela também fez uma aparição. Então, essas quatro áreas é que neste momento estão a ser evidenciadas na cadeia.
Abdul Juma, vocês estão neste momento concentrados em Maputo. E como é que tem sido na prática esta experiência, da ideia até a prática?
Bom, na verdade foi um bocadinho complicado, porque entrar numa cadeia não é fácil, ainda que seja para boas práticas. Por quê? Porque a cadeia tem os seus controles, e é normal que tenha que ter isso, e foi difícil. Mas ao longo dos preparativos, do tratamento, porque nós estamos a fazer isso desde abril, estamos a tentar furar desde abril, e ao longo desse período todo que nós tentamos fazer isso, fomos percebendo que há também, afinal de contas, boa vontade do lado das pessoas que dirigem a penitenciária. Só que eles não podem se descurar daquilo que são as regras básicas. Quem é o Abdul Juma? Por que eu quero fazer isso? Por que tem que ser aqui? Por que ele pensou aqui? Será que não há segundas intenções? Tudo isso. E é normal. Mas, graças a Deus, depois de todos esses porquê, graças a Deus, acabamos tendo este aval onde a penitenciária nos deu a credencial para podermos fazer o trabalho lá. E foi gratificante para o nosso caso, e nós achamos que, afinal de contas, merecemos essa confiança. Então é nessa confiança que nós queremos continuar a trabalhar, e estamos com sonhos para avançar para um pouco mais para além de Maputo, mas ainda são sonhos.
Quer dizer, essa questão de começarem pelas mulheres, alguma razão particular?
Bom, eu penso que a minha colega Abela Filipe, que é uma artista plástica e ativista social, ela é que trouxe essa ideia. Então, Depois ele trazer a ideia, nem houve espaço para perguntar, mas por que na cadeia feminina? Só tivemos que nos aderirmos. Porque achamos que era uma boa ideia. Mas isso não querendo menosprezar os rapazes que estão detidos, porque afinal de contas também merecem essa oportunidade de poderem fazer arte, de poderem entrar neste mundo artístico para a sua própria mudança. Então, tudo está acautelado para nos próximos tempos invadirmos, entre aspas, né? Invadirmos a cadeia dos rapazes. Porque afinal de contas é importante. Mas é aquilo que eu disse antes. O grande problema é a possibilidade de apoios. Se nós tivermos apoios, vamos longe. Porque para além de Maputo, estamos a pensar o que acontece em Chimoio, o que acontece na Beira, o que acontece em Cusimano. A ideia é essa. Arte para a mudança. E isso tem que ser ao nível nacional.
Pelo que vocês têm visto nestes poucos meses de interação com as detentas, há por ali talento?
Eu até estou muito, muito... Nós estamos muito chateados porque estivemos a trabalhar com uma atriz que há dias ela anunciou que, opa, ganhou a liberdade condicional. E era uma atriz daquelas de se invejar. Só que, graças a Deus, como nós temos uma apresentação, as atrizes têm que apresentar no dia em que vai se inaugurar o Centro de Informática. Então, há uma peça que nós preparámos para se apresentar nesse dia e ela estava dentro dessa programação. Só que acabamos conversando com a direção e perguntámos qual era a possibilidade de ela poder participar nessa apresentação, porque ela é fruto desse nosso trabalho. Apesar de que ela já ganhou a liberdade condicional, nós gostaríamos que ela fosse uma das atrizes. E estamos agora a pensar, à espera da resposta, né? Porque, afinal de contas, isso não pode ser imposto. Há ordens que dizem que quando a pessoa sai, tem um período de tempo que não pode voltar à cadeia e não sei o quê. Então, estamos nesse vai que não vai. Mas aqui apanhamos talentos. Sim, apanhamos. E é só para tu veres, mas do grupo todo que foi criado, acabamos apanhando pessoas que acabaram se entregando em duas ou três atividades. Quer estar no teatro, quer estar na música, mas também estar na bijuteria. Quer dizer, isso mostra que as pessoas estão a se entregar para poder ter esses cursos todos que nós estamos a dar. Então, há sim talento. Há talento, sim. Há pessoas que até dizem que, bom, eu quando sair, eu quero continuar convosco, que é para poder ver as coisas lá fora. Porque o outro grande problema que nós apanhamos é que, ok, nós fazemos isto, mas quando chegamos lá fora, vamos ser desprezados, olhar para mim, dizer que aquela é uma detinta e não sei o quê, acaba de sair da cadeia. Então, nós estamos a tentar fazer um trabalho para que elas esqueçam isso.
Abdil, espero que vocês tenham a oportunidade de um dia conseguirem apresentar as vossas peças, a arte que vocês fazem com essas detentas. Certamente que essa também é uma perspectiva, ir ao grande público, sim, não apenas ao, sim, público prisional.
Exatamente, exatamente. Essa é uma grande ideia e isso está sendo projetado para o final do ano, onde ainda não temos a ideia se vai ser dentro da instituição prisional ou vamos poder conseguir apresentar cá fora. Porque há outros tantos, entretanto, que em algum momento alguém pode querer se apresentar em público e sempre vai-se saber que essa pessoa está lá dentro. Então há algumas pessoas que querem preservar isso. Então é uma série de coisas que nós temos que avaliar para sairmos para fora do estabelecimento prisional. A ideia grande é essa. conseguiríamos fazer um espetáculo cá fora e dizermos assim, este é o trabalho que nós fizemos na penitenciária feminina e hoje vamos apresentar ao público. Essa é a grande ideia.
E já terminar a Dila, em termos de temas, quer para o teatro, quer mesmo para a bijuteria ou para a música, quais são os que são de maior preferência no vosso trabalho com elas em particular?
Neste momento, nós estamos a trabalhar para a mobilização delas para a concepção de que o estar privado da liberdade não significa estar numa monstruosidade. É preciso haver esta mudança de comportamento. É preciso que a própria detenta, como os outros detentos também, tenham isso na cabeça, que é um local para a reeducação. E a peça, por exemplo, que nós estamos a colocar agora, é uma peça que mostra o quão os detidos devem aproveitar as oportunidades que a própria penitenciária dá para aprender enquanto estiver lá, para poder aplicar cá fora. Também damos uma pequena educação à sociedade, porque infelizmente a sociedade é aquela que olha as pessoas que estão lá dentro como, eu posso trabalhar com essa pessoa, posso sair da cadeia há pouco tempo. E a pergunta nossa que fazemos é essa: saiu há pouco tempo da cadeia? Está regenerada, está reeducada. Então, por que é que não podes trabalhar com essa pessoa? É por isso que gostaríamos que a peça fosse apresentada cá fora, exatamente por causa dessa parte da educação, da sociedade, já.
Abdil Diuba, ator e encenador moçambicano que faz parte do coletivo Arte para a Mudança, em Maputo, que iniciou sessões de formação artística na cadeia feminina de Ngavela, naquela cidade, Maputo, portanto. Também de Moçambique, sob liderança de Jim Guaza e Yolanda Chicane, do grupo Cacana, artistas Perem a Paz, em Cabo Delgado. Foi Artes comigo, Amancio Miguel. Até para a semana.
Tangwe ya umbiri mimaka.
Caminhamos para o final desta emissão da Voz América nesta sexta-feira, 21 de outubro. Vamos então a um resumo das notícias internacionais. Pela primeira vez desde maio, o secretário da Defesa americano Lloyd Austin manteve hoje conversações telefónicas com o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu. Um porta-voz do Pentágono disse que Austin sublinhou a necessidade de se manter em linhas de comunicação abertas devido à guerra na Ucrânia, mas não deu outros detalhes. A porta-voz acrescentou que o contacto foi iniciado por Austin e que esta tinha sido a melhor oportunidade para as duas partes se comunicarem. Ontem, o ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, efetuou uma visita de emergência a Washington para discutir o que foi descrito como preocupações mútuas de segurança quanto à guerra na Ucrânia. O Departamento de Defesa americano disse ainda que o pessoal militar iraniano encontra-se agora no terreno da Crimeia para ajudar as forças russas no uso de drones. O porta-voz do Pentágono disse que Moscovo está claramente a mentir quando afirma que não há pessoal militar iraniano a ajudar as suas forças e acrescentou que a Rússia está a obter munições do Irão e da Coreia do Norte porque as suas estão a acabar. No Chad, um recolher obrigatório durante a noite foi imposto na capital, N'Djamena, e noutras cidades, na sequência de violentos confrontos entre forças de segurança e manifestantes pró-democracia durante o dia de ontem. O governo militar disse que cerca de 50 pessoas morreram. A embaixada americana publicou uma foto do seu embaixador ajoelhado numa rua manchada de sangue. Numa declaração, os Estados Unidos manifestaram preocupação e pediram regresso à calma, mas a oposição afirma que os protestos vão continuar. A União Africana deu hoje o seu apoio às conversações de paz entre a Etiópia e os rebeldes de Tigray. Elas vão iniciar-se no próximo dia 24, na segunda-feira, na cidade do Cabo, na África do Sul. Uganda disse hoje que a epidemia de ébola no país, que já infectou 105 pessoas e matou 27, deve estar terminada até o fim do ano. Um porta-voz do governo acrescentou que as últimas informações do Ministério da Saúde indicam que a epidemia começou a ser controlada. O governo introduziu recentemente medidas de confinamento na zona central do Uganda, onde se registaram os casos. Aqui nos Estados Unidos, Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente americano Donald Trump, foi hoje condenado a 4 meses de prisão por se recusar a cooperar com a comissão do Congresso que investiga o ataque ao edifício do Capitólio em janeiro do ano passado. Bannon foi também condenado a uma multa de $6.500. Ele diz que vai recorrer a sentença e permanecerá em liberdade enquanto se aguarda essa decisão. Bannon foi um dos principais conselheiros de Trump na campanha eleitoral de 2016. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América nesta sexta-feira. Todos um bom fim de semana. Se despede Mariano Bartolomeu, Pete Handley e Álvaro Lugero Andrade. Podem continuar com a Voz da América na internet. Voa português.com. Aqui nos acompanham através da rádio. Até
amanhã.